Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes! No Música em Pessoa de hoje eu recebo o violonista Bruno Duarte. Aluno do curso de graduação em música da UFRGS, ele acaba de retornar da Universidade de Aveiro, em Portugal, onde estudou durante um semestre com bolsa do programa Santander Luso Brasileiro. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Muito obrigado, Ana. Bom dia.
Bruno, quando e como a música entrou na tua vida?
Então, eu não tenho familiares músicos, mas eu comecei a tocar por influência da igreja, na verdade. Eu participava de alguns encontros e as pessoas tocavam. E eu ganhei meu instrumento quando eu tinha 7 anos, o violão. Mas eu não quis tocar, acabei largando ele. E quando eu tinha 13 anos eu voltei a tocar, porque os colegas da escola tocavam. E eu comecei a fazer aula pela internet. Foi mais ou menos um período onde começaram a surgir as videoaulas. E eu comecei por lá, e tocando música popular. E depois de mais ou menos um ano, eu consegui ingressar na Fundarte Montenegro, não sei se você conhece.
E lá, sim, é uma instituição bem importante para a formação de vários músicos que depois vêm a ingressar aqui,
sim,
no curso de música da UFRGS, né?
Sem dúvida. E o corpo docente de lá, quase todo veio da UFRGS. Então, eu comecei a estudar lá em 2011, se eu não me engano. E comecei a ter aula com o Eduardo Pastorini, que agora fez doutorado aqui na UFRGS em violão. E foi lá que eu comecei a entrar nesse universo da música de concerto e me inserir nisso.
Antes disso, tu não tinha o hábito de escuta, nem
não,
de frequentar concertos?
Não, essa é uma falha, não é falha, mas é uma coisa que falta na minha formação, que a minha família não tem costume de ouvir música de concerto, ninguém na minha família. Então, eu nem sabia que existia esse lado da música.
Mas ouvia outros repertórios,
sim,
em casa?
Sim, assim. Ouvia repertório popular, música que toca na rádio, geralmente. E foi lá que eu descobri que existia música instrumental e toda essa escola enorme de música. E quando eu comecei a estudar lá com o Eduardo, logo eu me inseri num grupo, numa orquestra, num conjunto que eles têm lá.
Conjunto Instrumental Jovem da Fundarte.
Exato, exatamente.
Tu também integraste o grupo de cordas e o grupo de choro.
Sim, foi uns 3 anos de muita experiência em grupo, assim, que me ajudaram muito. Porque eu entrei na Fundarte sem ter nenhum conhecimento de música. E depois de 3 anos, o curso tem duração de 7 anos. Em 3 anos eu basicamente completei o curso. E isso com certeza se deve a essa minha experiência em grupo, porque quando tu toca com mais pessoas que sabem mais do que tu acaba aprendendo muito mais com elas.
E eram grupos que transitavam aí em diferentes tradições musicais.
Sim, nesse primeiro ano que eu entrei no grupo, o grupo tinha ganho um recurso financeiro para gravar um CD de músicas gaúchas com uma roupagem mais erudita. Então esse ano todo a gente tocou repertório Pezinho, Chula, Prenda Minha, entre outras coisas. E tudo escrito, tudo arranjos feitos pelo Matheus Kleber, pela Karen Cupas e mais algumas pessoas. E aí depois do segundo ano que a gente começou a tocar um repertório um pouco diferente. Mas isso foi muito bom, porque eu não tinha tido contato com partituras ou com coisas assim. E chegar lá e dar de cara com isso foi muito, muito bom, me ajudou muito.
Muito bem, e aí então tu vinhas de uma família sem muitas referências do que seja levar a música como profissão.
Uhum.
E te encantas então pela música dentro da Fundarte e decide que essa vai ser tua profissão. Como é que foi esse momento?
Sim, foi um choque muito grande para minha família, primeiramente. Quando eu entrei na Fundarte, eu estava iniciando o ensino médio. E eu mudei de cidade para estudar numa escola que tinha curso técnico. E no segundo ano do ensino médio, eu iria começar o curso de contabilidade, eu acho, que não faz nenhum sentido.
Porque a Fundarte é Montenegro.
Sim.
E aí tu...
E eu morava em Capela e fui estudar numa escola no Portão. Então era um trânsito enorme, assim, que eu fazia. Só que chegou no final do primeiro ano do ensino médio e eu esqueci de fazer a prova pro curso técnico e perdi.
A tu falho, assim?
E eu realmente... Não foi proposital, eu realmente esqueci. Eu tava tão concentrado na gravação do CD, gostando muito daquela experiência, que eu esqueci. E quando a minha mãe descobriu, ela ficou muito, muito chocada, assim, ficou muito preocupada, porque ela começou... Ela perguntou pra mim o que eu ia fazer. E a primeira resposta que eu falei foi, eu vou tocar. E ela ficou chocada, assim, com isso. E eu lembro que naquele dia ela começou a chorar desesperada e correu na Fundarte para perguntar aos professores o que eu ia fazer. E aí eles disseram que eu poderia fazer faculdade, que existe todo um... coisas que tu pode fazer além de tocar. E na cabeça dela, a única coisa que eu faria na minha vida seria tocar e, sei lá, às vezes tocar em bar ou alguma coisa assim, e com perspectiva de fazer sucesso. E se não acontecesse, eu iria passar necessidade. E aí depois daquele dia ela se acalmou e aí as coisas começaram a tomar esse rumo.
Descobriu que tinha um mercado,
sim,
de música
e
de outras dimensões, outras tradições.
Que nem eu mesmo sabia que existia. Eu descobri quando eu tive que descobrir. E foi aí que me falaram que existiam faculdades de música. Isso foi bastante chocante pra mim, porque eu nem sabia dessa existência. E aí, como todos os professores ali estudaram na URGS, foram que eles me recomendaram que eu começasse a me concentrar pra conseguir ingressar na universidade. E depois foram os próximos 2 anos do ensino médio se concentrando nisso e focando nessa área. Inclusive, depois, no 3º ano do ensino médio, eu inclusive voltei pra escola na cidade, porque não fazia mais sentido estudar naquela escola que eu tava por causa do curso técnico que eu não fiz. Então, tive que voltar e aí me concentrei só no vestibular da URGS.
E a tua mãe ficou mais aliviada?
Ficou. Logo depois eu comecei a dar aulas e aí ela viu que existe coisas que a gente pode fazer além de só tocar, né? E que existe um mercado pra gente trabalhar.
Thank you.
Ouvimos o Capricho Árabe, de Francisco Tárrega, na interpretação do violonista Bruno Duarte, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, Bruno, então agora desde 2014 tu és aluno aqui do bacharelado em violão, sob orientação do professor Daniel Wolff, no Instituto de Artes da UFRGS. Conta um pouco como é que tem sido essa experiência.
Então, tem sido fantástica. Como eu comentei, eu tive aula com o Eduardo Pastorini, que foi orientado pelo Daniel Wolff. Então, desde sempre eu perguntava para o Eduardo com quem que ele tinha aula, e ele sempre me falava do Daniel. Então, quando eu entrei na universidade, eu já entrei com foco de ter aula com o Daniel, já conhecia ele. E foi fantástico, porque o Daniel é fantástico, é muito bom, e eu já estava tendo aulas com o Eduardo, e ele já começou a me dar aulas semelhantes às que eu teria na universidade para me preparar para isso. Então, quando eu cheguei, foi muito bom essa troca, e eu tive que me mudar para a capital, porque minha família não é daqui. Então, foi uma experiência muito grande, assim. E mudou muita coisa na minha vida nesse momento. Mas tem sido maravilhoso. E eu entrei e logo me apaixonei por esse universo acadêmico. De estar envolvido com isso. É fantástico.
Tu entraste, então, já com uma circulação no repertório desse violão clássico.
Assim. Sim, sim. Eu descobri esse repertório no segundo ano da Fundarte. Que eu não sabia que existiam compositores para violão instrumental. E comecei a me inserir nisso e pedi para o Eduardo que ele me passasse as coisas que eu iria precisar para a universidade e o que eu iria encarar pela minha frente. E foi ali que eu comecei a entrar nesse universo.
E foi algo que te ganhou, assim?
Sem dúvida, sem dúvida.
O que, que é que te atraiu ali?
Eu não sei, eu acho que... Quando eu comecei a estudar com música popular e logo depois de um tempo... eu consegui superar as principais dificuldades que eu enfrentava e aquilo se tornou simples de se fazer. E quando eu me dei de cara com outro universo completamente fora do meu alcance, isso foi, eu comecei a criar objetivos de eu quero poder alcançar isso. E cada vez que eu superava algum nível, eu via que tinha mais coisas para fazer. E eu acho que isso me encanta. Eu gosto muito de saber que tem coisas que eu não sei para que eu possa tentar sabê-las. E eu acho que foi isso que me ganhou de início, assim.
Bem, e aqui dentro da universidade, Bruno, tu tens tido diversas experiências, assim, né, de ajudar a produzir o Festival de Violão da UFRGS, que é um evento que já é tradicional aqui na cidade, né, e tu também participaste de um projeto de extensão com a professora Flávia Domingues Alves, de alfabetização musical e ensino coletivo de violão. Queria que tu falasse um pouco dessas experiências para além da sala de aula e da aula individual de violão, assim, que a universidade tem te propiciado, assim.
Uhum. O Festival de Violão já é um evento consagrado, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil todo. As pessoas vêm para cá, não só do Brasil também, para participar. E agora, esse ano, ele está indo para a nona edição. E logo no primeiro ano que eu entrei, o Daniel estava procurando bolsistas para ajudar. E eu me candidatei até como voluntário, se fosse o caso, porque eu realmente queria poder participar e estar do outro lado. No ano anterior eu tinha participado, ainda sem ser aluno da universidade, como ouvinte do festival, e tinha gostado muito de ver tantos músicos bons e que estavam ali tão próximos da gente.
Sim, do momento anterior que tu não sabia que isso existia.
Exato.
A poucos anos depois poder encontrar,
sim,
muita gente que se dedica ao que tu estava querendo fazer. Assim.
Exatamente, e a gente chega no festival e é todo mundo ali que faz coisas parecidas e que tocam também, e tu encontra pessoas de tantos lugares e tu vê tantas histórias. E eu queria poder estar do outro lado também ajudando. E foi muito bom, e nesse primeiro ano eu fiz um trabalho e gostei muito de fazer, e a gente acabou continuando fazendo esse trabalho com o Daniel.
Porque é uma experiência interessante também essa de produção, assim, que muitas vezes na formação do músico passa de lado e bem depois que tu te forma é uma habilidade que, bem ou mal, o mercado demanda que tu tenha essa noção, assim,
sem
pelo
dúvida.
Menos. Também.
É necessário a gente saber organizar esse tipo de coisa, porque às vezes acontece a gente precisar fazer essas coisas, mesmo que seja em menor escala. Mas a gente tendo essa experiência é muito bom. E depois de 3 anos trabalhando no festival, a gente começa a criar já uma certa independência e sabe como as coisas funcionam e o que a gente tem que fazer para funcionar. Então, isso se torna muito mais intuitivo e é muito bom. Acho que essa experiência foi fundamental. E sobre o projeto da Flávia, há uma disciplina na UFRGS que se chama Metodologia do Ensino do Violão. E ela é uma disciplina que não era aberta. E no ano que eu entrei, a Flávia decidiu abrir ela. E no primeiro semestre, nós trabalhamos métodos de violão, desde a escola clássica até alguns atuais. E no segundo semestre ela sugeriu fazer um curso que ela participava no Palestrina, aqui em Porto Alegre, que era alfabetização de através do violão, mais focado em alfabetização musical, exatamente do que tocar um instrumento. E aí nós abrimos um curso de extensão e começamos a dar aulas com os alunos da universidade. Aí veio alunos de fora, se matricularam nesse curso, e tinham, por exemplo, eu dava aula para uma turma junto com outro colega, que era o André Godinho, e tinham outras turmas que também tinham outros colegas dando aulas. E quando isso acabou, a ideia era o segundo semestre da disciplina, era acabar o projeto ali, mas os alunos gostaram tanto que pediram que continuasse. E a Flávia decidiu fazer um projeto que não fosse como disciplina, mas sim um projeto de extensão. E aí os alunos que interessaram em participar foram eu e o André, na época. E nós abrimos turmas e aquilo encheu de aluno, assim, foi fantástico. E a gente pega aluno que não tinha... não sabia nada de música e nada de violão. E eles começam a ler partituras e começam a tocar e começam a conhecer todo esse universo que eles também não conheciam. A gente ficou dando aulas por 2 anos e, como a Flávia agora se aposentou, o curso acabou sendo fechado. Mas a gente levou isso para a nossa vida e tanto eu quanto o André, nós trabalhamos com isso em particular. A gente tem alunos que a gente forma turmas e segue o trabalho, assim, que é muito, muito bacana.
É interessante porque vocês entraram para o bacharelado em violão e acabaram, então, gostando dessa ideia de dar aulas, assim.
Sem dúvida. Acaba que o curso de bacharelado, ele é mais focado para performance, mas acaba que é bem difícil hoje viver apenas de concertos. Então, todo mundo acaba dando aulas. E é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sinto um prazer enorme por saber que, às vezes, tem coisas que aquela pessoa não saberia se não fosse por mim estar ensinando ela naquele momento. E é muito bom quando tu vê o brilho no olho da pessoa porque ela descobriu uma coisa que ela não sabia. E é por causa de ti que ela está descobrindo aquilo. Então, apesar de eu fazer bacharelado e gostar muito de fazer bacharelado, também tenho um amor enorme por poder ensinar.
Ouvimos Uma Noite de Setembro, composição e interpretação do violonista Bruno Duarte, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bruno, a gente ouviu uma composição tua e tu também costumas escrever arranjos, né, para trabalhar com os teus alunos. São habilidades que te foram, assim, estimuladas desde sempre? Quando é que começou isso?
Eu comecei a, a trabalhar mais com isso de arranjo e compor peças nos últimos 2 anos, eu acho. E eu nunca me defino como compositor, porque como eu conheço tantos compositores, eu fico até um pouco envergonhado de falar isso. Mas eu acho que é muito bom quando a gente pode fazer alguma coisa que, se não fosse a gente fazer, ninguém mais conseguiria fazer. Então, eu sempre penso que... Eu já compus algumas peças, e são peças simples, não são peças difíceis nem muito elaboradas, mas é uma peça que eu fiz e que ninguém conseguiria fazer aquela peça, porque só eu tive a minha experiência de vida e tudo. E tudo que qualquer pessoa faz é a única daquela pessoa. Então, saber que tu pode trazer aquilo e ninguém mais poderia trazer, eu acho isso muito bom. Então, eu comecei a me dedicar a isso. Às vezes tem alguma ideia musical ou tem algum momento muito marcante na tua vida e tu quer transformar aquilo que é marcado de alguma maneira.
Mas surgiu dessa experiência pedagógica, dessa necessidade de transpor para o teu instrumento um determinado repertório de proximidade com o teu aluno?
Eu acho que foram duas coisas separadas, mas que se complementaram, assim. Porque a parte de fazer arranjos, eu acabei tendo que fazer para poder trabalhar com os alunos, mas a parte da composição, ela saiu separado, assim, de outras vias. E acabou saindo de uma maneira espontânea, assim. Dificilmente eu penso nessa parte.
Mas é um lugar no qual tu te encontra.
Sim, é um lugar que eu gosto de estar. Eu acho bom estar nesse âmbito. Acho que a gente, como músicos, é sempre bom a gente transitar por várias áreas. E eu acho isso importante.
Bruno, e tu agora há pouco retornaste de uma experiência na Universidade de Aveiro, em Portugal, né, onde tu estudaste durante um semestre com bolsa do programa Santander Luso Brasileiro. Que significado teve essa experiência na tua formação?
Nossa, essa foi uma experiência muito boa. Quando eu entrei na universidade, logo no primeiro ano, os professores que eu tinha aqui na universidade, a maioria deles tinha tido um período fora, ou na pós-graduação, ou algum intercâmbio. E a maneira como eles falavam disso me fez criar uma paixão enorme por isso. E no primeiro ano eu decidi que em algum momento da universidade eu queria fazer um intercâmbio também. E eu comecei desde o início a me focar nisso. Então eu comecei a ler editais, ver o que precisava para isso. E comecei a tentar moldar o meu curso para isso. Então tentar tirar bons conceitos e fazer atividades que pudessem me ajudar a chegar nisso. E quando eu vi o edital dessa bolsa, e eu fui ver as universidades disponíveis, a Universidade de Aveiro, a gente ouve muito falar na universidade como uma boa universidade de música. Então aquilo se tornou um objetivo. Eu falei, eu quero tentar essa bolsa. E era o último ano que eu poderia tentar, porque quando a gente está no último ano, a gente não pode mais fazer intercâmbio. E eu me formo esse ano já. Então eu comecei a me focar, né, nessa bolsa. E quando eu ganhei ela, foi uma coisa muito... Fiquei muito feliz por isso. E poder ir para lá, poder ir para Portugal e ficar 6 meses lá, foi uma experiência única, assim, na minha vida.
Porque tinha facilidade da língua.
Tinha facilidade da língua,
sem dúvida. Até ali também, né?
Sim, isso acabou ajudando também muito. E eu nunca havia saído do estado. E a primeira vez que eu entrei no avião, eu estava em direção à Europa. Isso foi uma grande mudança para mim. E eu tive muita sorte porque 2 meses antes de eu viajar, o professor de lá esteve aqui na URGS. Então, eu pude conhecê-lo aqui e já fazer um
contato.
Criar
um vínculo.
Exatamente.
Assim.
Isso foi muito bom, porque eu cheguei lá e eu não estava completamente sozinho. E lá é um pouco diferente do que estudar aqui. A universidade é um pouco diferente. Os alunos, no geral, já têm uma preparação maior. Então, as pessoas estão, como dizem, estão voando já lá. E é muito bom poder chegar lá e poder acompanhar eles e tentar acompanhar eles, né?
E foi uma experiência única. Sim, tu que diz gostar tanto de desafio, né?
Sim, foi fantástico. Porque uma coisa que eu achei muito interessante é que quase todos os alunos lá de violão já haviam ganho concursos. Isso é uma coisa que a gente não encontra muito aqui. E chegar lá e poder dividir com eles essas experiências e ver a visão de música que eles têm, que é um pouco diferente, mas também a gente encontra semelhanças. Eles também às vezes ficam preocupados, às vezes eles comentam que a família às vezes pergunta, tá, mas o que tu vai fazer? E eu não imaginava que isso pudesse vir de lá, eu sempre imaginei que lá não seria assim, mas é também, então a gente se sente mais próximo estando lá. E também estar em Portugal é algo, é muito bom porque se sente em casa de qualquer maneira, a língua é muito semelhante, tem muitos brasileiros lá, então foi fantástico.
Em Aveiro também, porque é uma cidade pequena.
Sim, é uma cidade pequena, tem 70
mil
habitantes. Que gira
bastante em torno da universidade.
Sim, é basicamente o ponto turístico da cidade é a universidade. E, inclusive, na pós-graduação, só tem alunos brasileiros de violão. Isso é algo incrível, assim. Então, tu está lá e tu se sente em casa.
Ouvimos o Chorinho, da Suíte Popular Brasileira, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação do violonista Bruno Duarte, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bom, Bruno, em termos de repertórios e preferências, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre que tipo de repertório tu tá trabalhando nesse momento, assim, quais são os teus desafios em termos de repertório também, e um pouco assim, do que tu trouxeste pra gente ouvir aqui, ambientando nessas tuas preferências, assim.
Certo. Esse é o meu último ano de graduação e eu tenho um recital de final de curso, então eu tô preparando um repertório já pra esse recital, que ainda não há data marcada, mas provavelmente novembro ou dezembro. Eu tô tocando uma suíte de Bach pra laúde, tô tocando também música brasileira, Radamés Nátaly, música espanhola, eu tô tocando Turina, que é algo, eu nunca tinha tido contato com tão próximo com a música espanhola e é algo bastante novo pra mim. É muito bom. Mas ao mesmo tempo, nos últimos meses, eu tenho tentado me inserir nessa parte de arranjos e tentar aproximar esse tipo de repertório de outro público. Como eu comentei antes, a minha família não tem relação com a música de concerto. E eu imagino que para eles deva ser, às vezes, um pouco cansativo me ouvir tocando alguns repertórios. Então, geralmente eu penso neles e tento buscar coisas que eles possam gostar também. Não sei, particularmente eu gosto de agradar as pessoas que eu gosto. Então eu tento fazer arranjos de músicas populares. E inclusive enquanto eu estava lá fora eu fiz alguns vídeos que gostei bastante de fazer, foram bem divertidos. Fiz algumas peças minhas e alguns arranjos para também tentar aproximar essa música instrumental dessas pessoas da minha família que geralmente não tem contato. E eu acho que como foi um caminho que eu acabei percorrendo de começar nesse ponto, eu procuro fazer isso também, acabo pensando nisso.
E vai ter espaço no teu recital de fim de curso para esses arranjos?
No recital de meio de curso teve, foi bem engraçado. Eu toquei o recital todo com repertório clássico e no final as pessoas pediram para eu tocar mais uma peça e eu toquei Bon Jovi depois. E foi engraçado porque logo que eu comecei a tocar a plateia riu, porque não se costuma ver esse tipo de coisa nesse momento.
Ouvimos Living on a Prayer, do Bon Jovi, em arranjo e com interpretação do violonista Bruno Duarte, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bruno, então tu tá no teu último ano de graduação em música aqui na UFRGS. Queria que tu falasse um pouco assim, de projetos, mas não só projetos, assim, também desejos e intenções que tu tem de realizar com a música.
Sim, tá chegando o último ano e é um momento de decisões, assim como o último ano do ensino médio é um momento de decisões, o último ano de faculdade também é. Mas eu tenho como objetivo continuar no meio acadêmico, eu quero fazer um mestrado logo para acabar a graduação. Eu vou tentar um mestrado aqui na URGS e depois disso eu quero também fazer um doutorado, porque eu tenho o desejo de trabalhar na universidade como professor, como docente. E eu gosto muito de estar envolvido nisso, então eu quero continuar estudando sempre o máximo possível.
Te encontrou nesse lugar.
Me encontrei e estou gostando muito. Então, esse vai ser um ano de preparação para entrar na pós-graduação. E acho que vai ser bacana.
Bruno, agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória e te desejo sucesso, né, nessa carreira que está recém começando.
Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Fico muito feliz. Obrigado.
Ouvimos Torija, de Federico Moreno Torroba, na interpretação do violonista Bruno Duarte, que foi o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. A edição de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.